Hoje a gente conversa sobre candidaturas femininas com a presidente da Comissão de Mulheres na Política do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a doutora Adriana Semete. Doutora, as mulheres ainda têm uma representatividade menor nos cargos eletivos do que os homens, apesar de serem um contingente populacional maior. Mas há uma tendência de crescimento da participação delas no campo político?
Sabe, Amanda, para conseguir responder essa tua pergunta, a gente vem analisando e estudando os números, e essa é uma das funções da comissão, né, Mulheres na Política do TRE Paraná, para que a gente consiga perceber se está realmente ocorrendo esse aumento. Como você disse, as mulheres, em termos populacionais, né, em termos de população, número, né, de habitantes, representam, em média, 52% da população. E esse número também se reflete no número de eleitoras. Mas aí, quando a gente vai ver o número de mulheres que efetivamente ocupam os cargos públicos, a gente observa que há um hiato bastante grande. Hoje, a média, em termos bem gerais, assim falando de todas as cadeiras, o número de mulheres que ocupam cadeiras nos cargos como de vereança, né, cargos de vereadores, cargos de deputadas, senadoras, ou mesmo nas majoritárias, que são prefeitas, governadoras, aí nós temos um número que gira em torno de 12%, né, no número, no cálculo geral de todas essa representatividade. Então, se percebe que realmente há, como eu disse, um hiato, né, uma diferença muito grande entre o número de mulheres que compõem o nosso país, né, vamos dizer assim, e o número de mulheres que conseguem ocupar cargos públicos dentro do nosso país.
Mas isso está mudando? A gente está numa tendência de crescimento ou não?
Sim, se a gente fizer uma análise histórica, a gente percebe que sim. Só para você ter uma ideia, em 1900, até 1932, mulher sequer votava. A partir dessa data, até 1934, o voto passou a ser facultativo, e aí as mulheres poderiam votar desde que tivesse a permissão do marido, ou então, se fossem viúvas ou solteiras, mas que tivessem renda própria. Em 1934, com a entrada de uma nova Constituição no país, então se garantiu o voto feminino. Então, imagine, nós estamos em 2021. Então, quando a gente faz essa análise histórica, né, e de números para poder te responder essa pergunta se há uma crescente, a minha resposta é sim. Porque lá em 1934, nós tivemos uma única mulher eleita para o cargo de deputada federal, por exemplo, né, que era uma médica e que muito bem conseguiu, né, se apresentar e se colocar dentro desse universo tão masculino, né, e hoje menos, mas na época muito mais. Então, nós saímos dessa representatividade em 1934 e aí nós viemos com o direito ao voto, aumentando também o número de mulheres que nos representam nas câmaras legislativas. Aí é interessante a gente observar assim: se eu pego 2016, eu consigo compará-lo com 2020, que são eleições parecidas, que são eleições que são para os cargos municipais, vereadores e prefeitos, né? E vereadoras e prefeitas também. Nessa situação, a gente observa que, quando eu estudo os números todos de todo o Brasil, houve um incremento de mais ou menos 13% de representatividade nos cargos de vereança para um número aproximado este ano de 16,50%. Então, há um aumento? Sim, mas ele é ainda singelo, ele está sendo gradativo, sabe, Amanda?
E as barreiras que elas enfrentam ainda estão mais ligadas à falta de abertura dentro da política ou a responsabilidades externas que cobram tempo e dedicação extras delas em comparação ao que é esperado dos homens?
Essa é uma questão bastante interessante, Amanda, porque a pandemia, inclusive, né, ela agravou e deixou isso muito à mostra, né? Então, tem um dado interessante que eu trago até para enriquecer aqui a nossa conversa. Existe já um estudo que passou por uma percepção e que hoje se faz um estudo a respeito, foi a queda com a pandemia, a queda da produção científica por parte de mulheres, de produção acadêmica por parte de mulheres. Porque se mulheres já se utilizavam de outras mulheres, no sentido de babás, escolas, creches, para conseguirem ter as suas atividades profissionais também desenvolvidas, com a pandemia se fechou muito essas portas, né? Principalmente no ano de 2020. E aí o que se observou foi essa queda dessa produção de qualidade por parte das mulheres. Então, você vê que é realmente um desafio e que a pandemia ela fez com que isso ficasse às claras, evidenciado. O que antes se dizia, não, é só uma questão de organização dentro da casa, é só contar com outra mulher, né, para que possa muitas vezes suprir a falta da mãe naquele momento, né, por exemplo, né, numa situação que envolva filhos. E, na verdade, então, o que a gente percebe é que para o espaço feminino, para que as mulheres possam ocupar os espaços, há necessidade de um engajamento da sociedade toda. E quando eu falo sociedade, eu estou me referindo às mulheres e aos homens. Eu quero dizer, então, que essa divisão de papéis tradicional que nós temos na nossa sociedade, ele acaba precisando ser revisitado. Você acaba tendo que questionar do marido, né, por exemplo, a possibilidade de auxiliar mais ainda, né, nem só auxiliar, de se engajar nas atividades com os filhos, para que então essa mulher possa ter esse tempo de dedicação para atividades extras, né? Que não são extras, que são atividades de desenvolvimento profissional dela.
Nós temos a definição de cotas de gênero, que delimitam um mínimo de 30% de candidaturas para cada gênero, que tinha a ideia de incentivar as candidaturas femininas, mas que trouxe também alguns problemas, como as candidaturas laranja e um número grande de mulheres como vice e não cabeça de chapa. Então, como a gente muda esse cenário? Como incentivar candidaturas femininas e superar esses problemas?
Eu acho que nisso entra muito o nosso trabalho na comissão, sabe, Amanda? Nós temos tentado passar conhecimento. Eu acho que a partir do momento que você divide, que você divulga conhecimento para as mulheres, faz com que seja possível que mais mulheres entendam como que se dá o processo, né, de candidatura, como que se dá o processo de engajamento a partidos políticos, né, e como se dá, acima de tudo, o espaço da voz. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque não adianta você estar dentro de um partido, filiada a um partido, estar engajada em um partido, mas se dentro desse partido você não tem espaços de voz. Se você simplesmente é um número e quando chega para se formar os diretórios, quando chega para se formar as direções de partido, não haja uma representação feminina nesses espaços também. Porque uma coisa que nós temos percebido e que a comissão tem observado muito claramente, né, por conta de todo o trabalho que vem sendo feito, é que espaços de poder, eles precisam ser ocupados. Espaços que não se ocupam, que não se exercem, que não se pratica, simplesmente não se tem como fazer com que essas mulheres se engajem nas eleições. Então, há um pré-requisito material, vamos dizer assim, necessário que a mulher exerça esses cargos de relevância na comunidade, que ela tenha a possibilidade da fala, que ela tenha a possibilidade do pensar as suas ideias, para que, com base nisso, quando ela se candidatar, essa candidatura seja efetiva e não um laranja, como você bem disse. Você perguntou também das cotas. Realmente, no Brasil, desde a década de 90, depois nós passamos por uma adaptação legislativa no ano de 2002, se eu não me engano, agora me foge o ano, mas enfim, nessa década de 2000, onde então foi criada as cotas de gênero. Eu sei que há muitas críticas no sentido se é adequada ou não, se é positiva ou não. Me parece que essas ações afirmativas, como é a cota de gênero, né, elas são necessárias. Não é questão nem de a gente entender, ah, é bom ou é ruim. É necessário. Se eu tenho uma população, né, de mais de 50% de mulheres, se eu não consigo fazer com que 12% das cadeiras estejam representadas por mulheres, significa que eu preciso de uma legislação que faça com que, ao menos, essas mulheres, seja obrigatório que as mulheres se candidatem para que possam colocar o nome em discussão. E aí, o que que se verificou em vários anos de eleições? Que as mulheres colocavam os seus nomes, emprestavam os seus nomes para os partidos para que se cumprissem as cotas, mas concretamente não concorriam. E aí, com isso, surgiu, né, muito falada a questão das candidaturas laranjas, que são candidaturas tão apenas para cumprir cota. Aí nisso vieram algumas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que regula, né, que faz alguns regulamentos das eleições e que também decide as questões atinentes às eleições e aos candidatos, interpretando então que as campanhas elas precisam ser efetivas. A partir disso, se passou a exigir então dos partidos que não só as mulheres se candidatassem, né, nessa cota de 30%, né, no mínimo de 30%, dentro do universo de 100% de pessoas inscritas por um determinado partido, mas que também 30% das verbas destinadas a esse partido também fossem para essas candidaturas femininas. Então, você vê assim, que a lei, aliada a algumas decisões judiciais, fez com que fosse possível criar instrumentos para tentar afastar as chamadas candidaturas laranja.
Ou seja, é preciso construir uma participação permanente das mulheres na política, não é isso?
Exato, e tanto é, né, que essa nossa fala hoje se dá aqui, né, com a ideia de divulgar essa importância de não se falar tão apenas na participação feminina nos anos eleitorais, porque essa participação feminina ela está sendo construída agora, né, por exemplo, num ano que não é o ano eleitoral, mas que faz com que seja necessário que as mulheres já se atentem às vocações, aos desejos e aos espaços que elas estão ocupando, para que quando chegar o ano eleitoral, elas já venham com uma bagagem de conhecimento, fazendo com que a sua candidatura seja efetiva. Então, por isso a preocupação da comissão em divulgar o trabalho da comissão, dizer que existe material de um curso que nós já fizemos em 2019 para as candidatas, que existe materiais do ano passado, em função da pandemia, nós começamos a fazer lives, então levando conhecimento também para as candidatas. Então são materiais que estão à disposição das mulheres para que elas possam estudar, para que elas possam superar barreiras de conhecimento e possam então ter mais informações para exercer de forma concreta as eleições nos anos que a gente chama nos anos pares, né, que são os anos onde nós temos eleições no Brasil.
No Paraná, a gente teve um acontecimento inédito no país nas últimas eleições, com duas mulheres disputando o segundo turno da Prefeitura de Ponta Grossa. Teve também eleição de duas vereadoras em Cascavel, uma cidade que não tinha mulheres compondo a casa legislativa há 20 anos. O Paraná está se abrindo para uma política mais representativa?
Eu entendo que sim. Lembra lá quando eu te falei, lá de 1934, que uma mulher se elegeu para a Câmara Federal naquele ano, enfim? Então a gente percebe que há locais que, por mais que seja pequeno, né, você olhar um crescimento de 2016, que foi a última candidatura estado municipal, né, para 2020, que foi essa a atual, né, um crescimento que beira 3% na representatividade feminina. Se a gente olhar isoladamente esse número, a gente diz é um nada. Mas se a gente olhar sobre essa perspectiva que você apresenta, Ana, Amanda, que você traz para a gente, no sentido de que Poxa, Ponta Grossa foi realmente a única cidade do Brasil que no segundo turno de 2020 houve duas mulheres concorrendo a um cargo de majoritária. Isso é muito significativo. Se você olha um município como Cascavel, por exemplo, que há anos não apresentava uma mulher compondo a Câmara de Vereadores, quase 2 décadas sem a presença de uma mulher sequer. Agora, se tem duas candidatas que foram eleitas, evidentemente que isso demonstra um crescimento. E é interessante quando a gente começa a olhar as pequenas cidades, né? E por isso a importância da gente falar sempre com as rádios do interior, levar esse conhecimento também para, né, para todo o interior, é que isso aconteceu em várias cidades. Então, por mais que o índice seja pouco, você observa assim que cidades que nunca tinham tido uma mulher ou que tinham tido há muito tempo e depois não tiveram mais, hoje possuem uma vereadora. E isso é muito interessante. Ah, é pouco, mas é o que está sendo construído ao longo desses anos todos aí de evolução da representação feminina.
Hoje nós falamos com a presidente da Comissão de Mulheres na Política do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a doutora Adriana Simetti. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade, estou sempre à disposição e gostaria de divulgar o canal do TRE Paraná no YouTube, né, que é justamente esse canal, TRE Paraná, onde lá estão todas as lives que foram feitas o ano passado, tratando dos temas de eleição. Também as pessoas podem acessar a página do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Lá elas vão encontrar os acessos para a Escola Judiciária Eleitoral Mulheres na Política, né, que é o www.tre-pr.jus.br. Foram produzidas para trazer conhecimento às mulheres. Então, entendo importante também levar o conhecimento dos ouvintes esses dois canais de informação. Muito obrigada mais uma vez, e o Tribunal Regional Eleitoral está sempre à disposição para levarmos conhecimento. Muito obrigada.
Essa então foi a doutora Adriana Simetti, presidente da Comissão de Mulheres na Política do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.